LerraCast, o seu podcast de educação e história ambiental. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Bruna. Eu vim apresentar a nossa convidada de hoje, a professora Cássia Natanii Peguin. Ela é doutora e mestra em História pelo Programa de Pós-Graduação História e Sociedade da Unesp, é graduada em História pela mesma instituição. Além disso, ela colabora em diversos laboratórios e grupos de estudo sobre história ambiental. Então é isso, gente. Após a vinheta, fiquem com a nossa entrevista.
Olá, gente. Eu agradeço o convite, né, do Leia para estar com vocês aqui, conversando a respeito de história ambiental, da pesquisa do doutorado em relação ao papel do Brasil quando a gente fala de desenvolvimento sustentável. Vai ser muito, muito agradável.
Então, boa tarde, Cássia. Muito legal ter você aqui com a gente hoje. A gente bateu um papo sobre a história ambiental e o seu trabalho. E a gente queria saber como você define a história ambiental.
Bom, eu gosto de dialogar com o Donald Worster, o professor Paulo Martinez e o Kate Thomas, né, com destaque para esse último, compreendendo as formas, instrumentos, usuários e finalidades da transformação da natureza por meio de tecnologia e da complexidades e ambiguidades e contradições do pensamento contemporâneo sobre essa relação da humanidade com o mundo natural, principalmente quanto à expectativa gerada pela garantia de uso dos recursos naturais para gerações futuras, né, nas leis e políticas ambientais elaboradas sobre o tema meio ambiente. Quando a gente recupera esses autores, Donald Worster, Paulo Martinez, Kate Thomas, a gente vai trabalhar com as questões de processos de percepção, classificação e racionalização do mundo natural, que são existentes na construção do lugar da natureza na esfera produtiva capitalista. Então, o Thomas, por exemplo, ele estuda a percepção que distintos grupos sociais desenvolveram nesses espaços de habitação, cultivo, moradia, sobre o seu lugar em relação às plantas, aos animais, ao lugar destes, né, nas nossas vidas. E quando a gente transfere, por exemplo, essa análise sobre a percepção dos lugares da natureza no nosso cotidiano, pensando a relação do Brasil, né, que eu acho que é importante a gente trazer essa questão da história ambiental para pensar a nossa realidade no Brasil, a chamada modificação das sensibilidades que acontecem das relações do ser humano com a natureza, que é o que norteia, né, a história ambiental, é um processo que encontra a tradição da exploração econômica dos recursos naturais com base colonial no Brasil, né? Então, eu compreendo a história ambiental como esse aparato teórico e metodológico para a gente trabalhar a história das nossas relações com a natureza, pensando a natureza como recursos e compreender mais nuances da história do Brasil.
Então, boa tarde, Cássia. Agora, em seguida, a gente gostaria de saber também quais são os tipos de fonte que você tem trabalhado nas suas pesquisas em história ambiental e também quais são as maiores dificuldades e as potencialidades delas.
Vamos lá. Então, eu iniciei o trabalho de pesquisa com iniciação científica, tive essa oportunidade, depois fui fazer mestrado e concluí o doutorado, né, no final de 2020. E nessa trajetória, eu tenho trabalhado com revistas de popularização científica e política, planos setoriais de organizações governamentais, especialmente do setor de energia, relatórios parciais e finais de conferências sobre o meio ambiente, organizadas especialmente pela ONU, né, pela Organização das Nações Unidas. Então, sobre as revistas, como a revista Correio da Unesco, que eu trabalhei durante o mestrado. O desafio, quando se trabalha com revistas de popularização científica, popularização política, é o desafio de organizar o volume de números com uma lógica, né, a fim de criar um instrumento de pesquisa que possa ser permanente para você que trabalha com aquela fonte ou para outros pesquisadores. Então, com esse objetivo, no mestrado, eu organizei o Guia de Temas Ambientais na revista Correio da Unesco. Está disponível no Laboratório de História do Ambiente, o Labima da Unesco. Para realizar esse guia, eu utilizei palavras-chave escolhida a partir do tema da pesquisa e dos temas sobre meio ambiente que os títulos das revistas traziam. E a partir daí eu organizei os artigos cronologicamente usando esses temas como um tema guarda-chuva. Quando a gente pensa os planos setoriais, que já é algo com os quais eu trabalhei agora no doutorado. Então, a principal questão é saber que eles correspondem a um programa de governo referente ao período no qual eles foram elaborados, mas não só. Eles também correspondem ao perfil dos legisladores que regulamentaram leis a quais estes planos dão forma, ao perfil dos técnicos que trabalharam nos estudos e levantamento de dados. Então, por vezes, estes são membros formados em diferentes espaços de pesquisa, que atuam em diferentes ministérios e secretarias. São, portanto, pessoas, né, indivíduos atravessados por gestões descontínuas e acabaram por dar forma a um processo de seleção de temas de interesse do mercado energético brasileiro, quando eu falo dos planos setoriais de energia, por exemplo, com os quais eu trabalhei, realizando uma extração de dados variados sobre o território, produzindo, assim, uma redução desse em perspectivas interpretativas marcadas, muitas vezes, pela contradição, né? E aqui, citando autores que podem servir de referência para a gente pensar a elaboração do conhecimento nesses espaços de pesquisa, eu recupero Bruno Latour. Quando a gente fala dos relatórios parciais e finais de conferência, que são outros documentos com os quais eu trabalhei e outros tipos de fonte, a gente vai encontrar no trabalho com eles a dimensão da política ambiental internacional, das relações exteriores, de forma muito evidente. Então, foi necessário dialogar com noções básicas da política externa brasileira, principalmente quanto aos temas básicos da pesquisa, né? Então, mudanças climáticas, mercado de desenvolvimento limpo, o próprio conceito de desenvolvimento sustentável, o papel do Estado. Então, essas foram as três principais tipos de fontes com os quais eu tenho trabalhado e as dificuldades e caminhos, né, que a gente pode encontrar aí no trabalho com revistas, com planos setoriais e com relatórios de conferências ambientais.
Então, Cássia, já pegando um gancho nessa última pergunta que a gente fez, compartilhe um pouco com a gente sobre o tema da sua tese, que acredito que tenha sido o seu último trabalho de fôlego, né, desses últimos tempos.
Sim, é um prazer, né? Vamos aí popularizar os resultados de pesquisa. Afinal de contas, a iniciação científica, o mestrado e o doutorado foram realizados na Unesp, com orientação do professor Paulo Martinez, foram pesquisas financiadas pela FAPESP, né, pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, e elas são pesquisas públicas, né? E nessas pesquisas eu pude compreender os elos que existem entre os temas meio ambiente e desenvolvimento, particularmente sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, que foi definido no relatório Nosso Futuro Comum, publicado no Brasil em 1987. E esse desenvolvimento seria aquele capaz de atender às necessidades do presente sem comprometer o desenvolvimento das gerações futuras, né? Essa é a definição. E o Brasil, enquanto país, né, ao ratificar os acordos das conferências de meio ambiente, entre elas as duas realizadas no Rio de Janeiro, em 92, e a Rio Mais 20, em 2012, o país assumiu o compromisso de incorporar as premissas, as orientações de uma política de desenvolvimento sustentável nas suas próprias políticas públicas, dentre elas as políticas setoriais de uso dos recursos naturais para geração de energia elétrica. Então, eu fiquei com uma inquietação, né? Como o Estado Nacional Brasileiro havia incorporado ou não a perspectiva da sustentabilidade nas suas políticas setoriais do uso de alguns recursos utilizados para geração de energia no Brasil quando a gente fala da matriz elétrica brasileira, que é a água, a biomassa e o petróleo. Então, esse foi o caminho que eu percorri para a elaboração do problema e a questão que eu coloquei, né, a ser trabalhada na pesquisa do doutorado. Que é uma questão bem contemporânea, né? A gente tem observado crises energéticas no Brasil. A mais representativa foi a do início dos anos 2000, né? Na virada do século, com a chamada crise do apagão, e esse ano a gente está vivenciando uma crise elétrica, não só por questões hídricas, né, mas por questões de infraestrutura e formulação da própria matriz elétrica brasileira.
Então, Cássia, partindo desse seu tema de pesquisa e também considerando a característica desenvolvimentista do Estado brasileiro,
Como que ele respondeu às prerrogativas de um crescimento que deveria ser sustentável?
Essa foi a grande questão. E aí eu tinha uma hipótese inicial, né? Pensava de que o Brasil, no período entre 92 e 2012, ele apresentava o potencial de direcionar e influenciar as políticas de desenvolvimento sustentável na América Latina, devido à disponibilidade de recursos naturais hipervalorizados economicamente, como a água, por exemplo. E aí eu pude concluir que essas políticas de intenção, como eu chamei na pesquisa, que são as políticas idealizadas para o uso de recursos naturais, como as próprias metas de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento do milênio, ODM, ODS, elas aparecem nos documentos brasileiros para o setor energético, elas foram direcionadas a uma integração do Brasil ao espaço sul-americano e ao fortalecimento das chamadas relações sul-sul, né? Das relações do Brasil com os países em processo de desenvolvimento, chamados países do sul global, como África do Sul e os países sul-americanos, né? Como Argentina, Chile, por exemplo. Mas as policies, as políticas de execução mesmo, quando a gente pega os programas que vão se que direcionam a apropriação que o Estado nacional faz da água, do petróleo, em hidrelétricas, em termoelétricas, né? Onde vão ser gerada a energia, essas políticas de intenção, elas trabalharam muito com a questão da transferência de tecnologias e financiamento de programas de geração de energia com baixa geração de gases de efeito estufa. E ficaram restritas à integração do setor energético nacional. Então, o uso da água, da biomassa agroenergética, da cana-de-açúcar, do petróleo, incorporou o vocabulário e o modus operandi da política ambiental internacional, do mercado de bens ambientais, sempre apresentando no seu vocabulário a questão da sustentabilidade das ações na política setorial, mas na prática elas permaneceram atreladas a um ideal do desenvolvimento da nação brasileira, da segurança energética, da soberania sobre seus recursos naturais, perdão, dos seus recursos naturais, né? Então esse foi aí essa foi a constatação, né? Que a gente pode esmiuçar um pouquinho como é que a gente chegou até aí.
Então, Cássia, pensando nas conferências, quais foram os desdobramentos dessas conferências, sobre as políticas do Estado brasileiro para o uso de energia, para o uso dos recursos naturais geradores de energia?
Com o Brasil, quando a gente pensa, né, nosso país no papel dessas conferências de meio ambiente, elas iniciam em 1972, com a Conferência de Estocolmo, mas quando a gente fala do conceito de desenvolvimento sustentável, a Rio 92 é o que marca a institucionalização desse conceito, né? Quando ele começa a aparecer nos acordos multilaterais a respeito de uma política ambiental. Então, o Brasil, lá em 92, ele tinha um foco, que era a sua inserção no mercado internacional. E ele possuía expectativas de construir uma imagem de país democrático e com credibilidade perante os seus parceiros, né? No mercado global. Então, o mercado internacional era o mercado do após-Guerra Fria, né? Do imediato pós-Guerra Fria. E era um mercado que buscava por previsibilidade em sua dinâmica de crescimento e uso dos recursos naturais. Então, o Brasil ratificou a documentação que instituiu o conceito de desenvolvimento sustentável, como a Convenção Mundial sobre Mudanças Climáticas, a Declaração do Rio, a Agenda 2021, que são documentos de referência quando a gente fala do tema desenvolvimento sustentável. E o país figura, né, na figura do Estado Nacional, firmou seu compromisso com a formulação de políticas setoriais que incluíssem a dimensão econômica, social e ecológica do desenvolvimento. Em Joanesburgo, no ano de 2002, 10 anos depois da Rio 92, o Brasil trabalhou pela compatibilidade e harmonização da agenda interna às políticas necessárias para a inserção das economias emergentes no sistema internacional, especificamente as sul-americanas, né, da qual ele faz parte. Então, em contexto que a gente chama de assimetria da inserção, porque é como se os países sul-americanos chegassem um pouco atrasados, né, nessa corrida do mercado global pós-Guerra Fria, o lugar da sustentabilidade como uma política de intenção, ela estaria na capacidade de ampliação da participação da ciência e da tecnologia nas políticas multilaterais de cooperação. E o Brasil vai levar essa questão da ciência e da tecnologia para a discussão sobre essas políticas ambientais no início do milênio, né, do século XXI, com a Iniciativa Brasileira de Energia e a Iniciativa Latino-Americana e Caribenha para o Desenvolvimento Sustentável, que são documentos onde a cooperação técnica e científica figuraram como um ingrediente necessário no que era de infraestrutura do Brasil e dos países sul-americanos para atender essa competitividade internacional do Brasil num processo de integração do espaço regional sul-americano em curso com o Mercosul, né? E essa inserção internacional do país era um projeto regionalizado de acesso ao mercado de bens ambientais, que são bens ambientais, né? Então, é água, é solo, né? É energia solar, é madeira florestal, né? De biomassa, né? Então, toda essa questão de bens ambientais. É agricultura também. Então, é um mercado que se abre. E essa questão, ela teve, assim, um peso de conceito norteador na discussão que o Brasil desenhou no início do século, principalmente em relação à governança. Né? O que é essa palavrinha governança? Né? A governança é uma perspectiva de governo que retira do Estado a exclusividade das decisões e apresenta, né, a necessidade de uma articulação delicada com outros atores sociais. São chamados multiatores, então a iniciativa privada, o mercado internacional, o mercado nacional, pequeno, médio, grande produtor, né, em suas diferentes formas, indústria de base, setor de serviços e assim por diante, agricultura. Quando a gente chegou assim, em 2012, na Rio Mais Íntimo, eu falo, né, o Brasil em termos de Estado, diante de outras nações que dialogavam sobre o meio ambiente, o Brasil, ele se configurou como um país que enxergava a possibilidade de alcançar a sustentabilidade um pouquinho mais lá para frente, né? Num imperativo de tempo, de horizonte de tempo estendido, a gente fala na história, né? Como se a Rio Mais 20 desse um fôlego a mais para o Brasil alcançar a sua agenda de sustentabilidade. Então, a gente está falando de 2012, um período em que a abordagem do Brasil era desenvolvimentista, né? Segundo a literatura, então o país tentou reordenar a agenda do desenvolvimento sustentável em direção ao seu projeto nacional de aceleração do crescimento, impulsionado pelo pré-sal, pela ação do Estado indutor de políticas setoriais de energia elétrica, né? Mas o modelo do nacionalismo energético, desenhado nos planos setoriais de energia, como o Plano Nacional de Energia, que foi elaborado lá em 2006, naquele contexto de Joanesburgo, da conversa sobre governança, quando ele chega na prática de 2012, né, ele sofreu críticas formuladas a partir da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, na bacia do Rio Xingu, no estado do Pará, as relações multilaterais que tinham sido desenhadas lá em 2006, elas se pulverizaram com a crise econômica de 2008, então a realidade já era outra, né? A gente passou por uma crise econômica que questionou a questão do multilateralismo no meio desse caminho.
Em seguida, Cássia, como então as políticas públicas para o setor de energia perceberam e avaliaram esses recursos naturais como a água, a biomassa e o petróleo nessa conjuntura?
Então, as políticas nacionais para o setor elétrico, no que diz respeito à água, à biomassa agroenergética de cana-de-açúcar, é um trava-línguas, né? E o petróleo, né, é quando a gente pensa esses três conjuntos, né, foi possível observar, então, eu pude observar que o planejamento setorial para o uso da água e do petróleo, ele se manteve organizado como um sistema centralizado, então, de âmbito nacional, de predominância estatal, enquanto a biomassa se definiu como um sistema descentralizado e predominantemente privado. Então, os projetos em biomassa energética de cana-de-açúcar se articularam aos mecanismos multilaterais de cooperação, procurando fortalecer capacidades institucionais, em sua maioria empresariais, fizeram parte do processo de criação e disseminação de conhecimento, de programas de mitigação de riscos globais. Essas não eram as palavras-chave, né, as bandeiras na construção dessa nova lógica de desenvolvimento, né? Principalmente no papel, né, que é o plano que se desenhou. O acesso e ativação das linhas de crédito, como a do GEF, né, que era um banco criado, um fundo criado em 92 para financiar esse tipo de política setorial em energia, com mecanismos multilaterais, com capacidades institucionais, foi acionado em muitos projetos, né, no Brasil, incluindo também o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL. Então, foram ferramentas desenvolvidas no espaço dessas conferências sobre o meio ambiente e desenvolvimento, com a participação do Brasil no desenvolvimento dessas ferramentas de financiamento, e elas foram incorporadas como ferramentas de desenvolvimento de capacidades institucionais, principalmente no setor de biomassa. E aí, como eu disse, no setor de hidroelétricas e petróleo, os investimentos foram mais centralizados, principalmente aí na ANEEL, com a Petrobras, a partir da empresa de pesquisa energética, a EPE, e na figura da Petrobras, né? Enquanto a gente fala de petróleo.
Cássia, quais as diretrizes que direcionaram a dinâmica de uso dos recursos naturais que foram apresentadas nos planos setoriais elaborados?
Então, a seleção, extração, redução, contradição, muitos dissensos, outros consensos, né? Essas são as palavras assim, que a gente encontra que atravessaram a forma de execução dessas diretrizes, né? Então, a seleção de materiais, a extração de dados, a redução desses dados, a contradição, a dissensos, ou seja, divergências de opiniões e alguns consensos no Plano Nacional de Energia, elaborado em 2006, que é o primeiro elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética, que é o PNE 2030. A Empresa de Pesquisa Energética, ela foi uma empresa estatal criada em 2004, no primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de elaborar políticas e oferecer subsídios para a reestruturação do setor energético brasileiro, né? Idealizada ainda no momento em que a Dilma Rousseff era ministra de Minas e Energia, né? Então, esses documentos, essas diretrizes, elas apontavam a ênfase no território e na soberania do Estado brasileiro no uso dos recursos hídricos, em um contexto em que internacionalmente se discutia a cooperação para a elaboração de tecnologias endógenas, né, próprias brasileiras, que fossem necessárias à produção de uma energia limpa e compatível com as metas assinadas pelo Brasil para o desenvolvimento sustentável, nas conferências e nos acordos que eu já mencionei. E aí eu pude observar que a opção histórica por megaprojetos de infraestrutura permaneceu arraigada, né, vinculada à ideia de abundância dos recursos, especialmente a água, né, que é uma imagem construída historicamente com um grande papel da mídia, mídia essa não só independente, mas também uma mídia nacional no sentido das políticas de governo, dos vários governos que atravessaram a história democrática e não democrática do país, da abundância de recursos hídricos, né? Então, se recupera essa imagem da abundância junto com a ideia de escassez. Então, o norte é abundante em recursos hídricos, mas, e o sudeste é escasso em energia. Então, vamos transferir, gerar energia no norte e encaminhar essa energia para as áreas de escassez a partir do sistema interligado nacional, por exemplo. Então, essa dupla abundância e escassez, ela aparece como um elemento capaz de subverter os sentidos dos projetos no setor, né? Foi uma dinâmica direcionada pela discussão sobre a privatização dos serviços públicos de energia, sobre a função pública do Estado, pela problemática do acesso aos recursos financeiros, principalmente, porque, por exemplo, quando a gente fala de abundância de recursos hídricos no norte, diante da escassez dos recursos hídricos no sudeste, uma vez que as bacias hidrográficas já tinham várias usinas instaladas. Essa energia gerada no norte, ela não ficou no norte, então o norte permaneceu escasso em energia elétrica, dependente de sistemas isolados, ainda dependente de usinas termoelétricas, né? Então, é uma abundância e escassez que subverte as intenções dos planos de execução dessas políticas.
Por fim, como você definiria desenvolvimento sustentável, Cássia?
Eu gosto de trazer a ideia de desenvolvimento sustentável no tripé que o economista polonês radicado no Brasil, Ignaz Sachs, apresenta, né, com a sua faceta econômica, social e política, né? E gosto de pensar também a questão gosto de provocar o pensamento, na verdade, a respeito do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade. Então, um autor com o qual eu trabalhei, que é o Axel de Rujani, ele diz que o principal desafio, quando a gente falava de desenvolvimento sustentável lá na década de 90, era que essa ideia de sustentabilidade ela fosse incorporada no tempo. Né? E aí é uma interpretação minha, essa incorporação no tempo. Como assim incorporação no tempo? Né? Que todo o desenvolvimento já fosse sustentável, ele não precisasse desse adjetivo. Então, a sustentabilidade já seria uma concepção de um desenvolvimento que considera a viabilidade econômica, né? a equidade social e a sustentabilidade ecológica, né? A capacidade ecológica de sustentar o sistema. Isso no ideário, né? No ideário. Então, a ideia da sustentabilidade nos trouxe um problema da duração, concebida como regime de passagem do tempo. Né? Então, a sustentabilidade vai assinalar a premissa da transitoriedade da ideia da sustentabilidade dentro da questão do tempo como um contínuo, indicando que a sustentabilidade ela seria algo transitório, como um trampolim, um instrumento que impulsionaria a humanidade a um tempo em que o desenvolvimento economicamente viável, ecologicamente suportável, socialmente equitativo já estivesse no tempo, ultrapassando o caráter das categorias que a gente pode identificar do tempo, né? Aqui a gente, historiador, problematizando um pouco isso. Então, a sustentabilidade emergiria como um marco da percepção do tempo, sendo esse concebido como um horizonte de expectativa, algo que está definido sempre para o futuro, futuro próximo, sempre tacado para frente, né? 2030, definido como o alcance de um patamar utópico, né? O edênico de desenvolvimento que a gente que se busca dentro do próprio capitalismo desde os anos 90.
Cássia, já caminhando para o final, a gente gostaria de agradecer a sua presença, por ter compartilhado com a gente seu conhecimento. É muito legal te ter por aqui. E se você quiser fazer suas considerações finais, sobre essa entrevista, fique à vontade.
Eu agradeço mais uma vez ao convite do Léo, né, que a gente continue juntos disponibilizando o acesso à informação, né, e a conhecimento produzido nos laboratórios, entre outros espaços de pesquisa produzidos, né, nas universidades públicas.
Muito obrigada, Cássia. Agradecemos demais a sua presença.
Eu te agradeço.
LerraCast, o seu podcast de educação e história ambiental.